Estamos começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Salve, salve, neguinhos! Aqui é Ângelo Dias e hoje nós temos a alegria e a honra de receber Sulamita Teodoro aqui no podcast Neguinho Presidente. Sulamita, que é gestora e produtora de eventos e também é sommelier de cervejas pela EMS e é membro do coletivo nacional Afrocerva. Antes, é importante lembrar as nossas redes sociais. Né? Se você não conhece, quer conhecer mais sobre o coletivo Neguinho Presidente e podcast Neguinho Presidente, no Instagram é @ Neguinho Presidente, no Facebook Neguinho Prefeito, no YouTube Neguinho Presidente também. Fiquem atentos que em breve iremos lançar o nosso espetáculo teatral online, que foi gravado, né, nessa pandemia online. Então, começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente, Sulamita, muito obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer te receber aqui, estou muito feliz. Não é de hoje, né, que eu estava afim de a gente ter essa conversa. Sim. Muito obrigado, satisfação, viu?
Que isso, é um prazer, Ângelo, e assim, estou muito feliz do convite ter acontecido e da gente estar conseguindo falar agora. Acho que tudo acontece no tempo certo, né, e é uma honra para mim estar aqui agora. Obrigada.
Primeiro, fale um pouco da sua trajetória, assim, para quem não te conhece, quem que é Sulamita, quem que preta é essa, fala pra gente.
Ai, cara, isso é complexo de falar, né, porque é difícil, eu fico, acho que Sulamitas são muitas, né, e aí tem algumas interfaces, assim, então tem a Sulamita que acredita e, né, acreditou muito na educação e foi cursar letras ali naquele momento do vestibular em que você está formando e não sabe bem o que quer e como que vai ser, né, decidindo a carreira pro resto da vida. Sim. Tem a Sulamita que adora festa e gente e que, por isso, né, acabou seguindo, abandonando a letras e seguindo por uma outra trajetória menos óbvia para o caso da minha família e para as expectativas que tinham em relação à minha vida, né, e as minhas próprias expectativas mesmo de crenças, do que podia acontecer, do que podia ser, do que deveria, né, seguir. E essa mesma Sulamita é a que meus amigos costumam brincar que eu sou meio vereadora, né, e eu não acreditava muito nisso até que, de repente, assim, mesmo com a pandemia, com o distanciamento, eu continuei exercitando essa coisa de conhecer pessoas, de me relacionar, de conversar, de criar vínculos, que foi, inclusive, o que me levou a conhecer a Afrocerva, assim, e as pessoas da Afrocerva, e estar próxima hoje desse coletivo e tantas outras coisas que aconteceram nesse último ano, assim. Então, acho que essas versões de mim mesma vão me fazendo encontrar pessoas e seguir por caminhos profissionais e de vida que sempre estão me conectando com alguém, como nesse momento agora, né, que a gente está aqui se falando e trocando ideias sobre isso, sobre mim e sobre essa trajetória aí.
Sim. É, quando você fala essa questão da família, na família não tinha quem trabalhasse com produção, com gestão, isso?
Cara, não tinha. E nem era uma carreira muito óbvia, né? A carreira mais óbvia, a trajetória profissional mais óbvia dentro da minha família é concurso público. Uhum. Então, a expectativa da minha mãe era que eu fizesse direito e da minha família era que eu prestasse concurso, assim. Grande parte dos meus tios trabalham numa estatal de Minas e em outras empresas nesse sentido. E durante até um tempo eu fiz algumas tentativas de concurso, cheguei para o Rio, mas aí, enfim, algumas histórias, assim, nesse sentido de tentar atender as expectativas externas, mas apesar de o meu avô ter, para os meus tios, né, investido de alguma forma num desenvolvimento artístico, né? A minha avó pintava, expunha na Feira Hippie. As minhas tias todas desenham e pintam, tocam algum instrumento, cantam. Uhum. Não havia uma formação, um direcionamento para que isso, como carreira, né? Eu não sabia o que acontecia por detrás de apresentações, enfim. Minha mãe sempre estimulou que a gente fosse ao teatro. Eu me lembro de muito pequena e assistir espetáculos infantis, assim. E eu sempre ficava admirada ali, mas mais do que o espetáculo, eu me entretinha com o que estava acontecendo por trás, sabe? Eu era aquela criança que fugia da plateia e ia mexer
Na coxia, né? Você queria
na
saber o que
coxa.
estava acontecendo. Os segredos.
Exato, aquela pessoa mudou de roupa. Como que isso aconteceu, né? Onde que ela foi? E aí eu ficava mais interessada no backstage, assim. E isso foi crescendo aos poucos, assim, mas eu tinha muita dúvida, porque até quando eu comecei a me envolver com essa parte de produção, né? E não começou diretamente na produção em si. Eu não sei se eu vou me alongar muito falando, contando como que
Não,
eu
é
fui, né?
justamente isso que eu ia perguntar agora mesmo, né? O que que te levou a trabalhar com produção? Porque você fala que gosta de gente, né? Eventos, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas. Teve uma época em Belo Horizonte que estava rolando muito evento, assim, muitos festivais, assim, direto.
Sim.
Eu mesmo te vi, assim, te conheci,
Sim.
conheço mais de vista do que tudo, assim, né? Sempre você
Sim.
estava nesses eventos. Como é que começou esse trabalho de produção?
Cara, começou de uma maneira muito engraçada, porque quando eu prestei o vestibular, eu me envolvi com o DA. E aí, dentro do DA, tinha os eventos para mobilizar, né, os estudantes e tal. E eu fui me envolvendo nesses eventos. Então, a gente tinha a necessidade de ser sustentável, né? E para ser sustentável, precisava de uma receita ali que entrasse para além do que era a contribuição voluntária ali dos estudantes e da própria instituição. Então, a gente montou uma estrutura de bar. E aí, essa estrutura de bar na PUC foi tomando forma. Eu conheci uma pessoa, um outro estudante da Letras da Federal, e tinham muitas festas na Federal. A gente começou a fazer bar nas festas da Federal, e aí saímos da Letras e fomos para engenharia, porque eles tinham necessidade de ter esse suporte. Aí, desse suporte das festas universitárias, a gente começou a atender também evento, então fizemos uma Galaga Machador, fizemos alguns pequenos shows, e aí a cena, como você bem disse, né, em BH, isso eu tô falando 2005, 2006, 2007, até 2010, né, e a cena em BH tava aquecida com investimento público e algumas outras iniciativas, né, de mobilização cultural e artística periférica e nas áreas centrais também, que demandavam essa estrutura mesmo de serviços. Então, eu comecei a partir, como a gente tinha uma equipe de estudantes e a necessidade era garantir que essas pessoas tivessem uma receita, um movimento, de um giro, né, de grana. A gente montou uma equipe própria, assim. Então, a gente tinha gente motivada, porque a gente pagava um valor que era justo, que na época não acontecia, assim. A gente já tinha acionado uns contatos de distribuidora, né? Contatos diretos de empresas de bebidas e de comida. E aí começamos a atender os eventos com o bar, com a equipe e com a IB, assim. E aí eu fui me envolvendo, assim. Eu me lembro bem que nessa época uma pessoa também muito muito conhecida, um cara que eu brinco que ele é meu mestre, é o Rômulo Silva. Ele me apadrinhou e foi me colocando para fazer um freela, para fazer um job, para montar o bar, mas para também atender uma produção de camarim. Aí fui do catering, fui para produção artística. E aí fui para produção executiva, aí fui para produção de palco, mas começou mesmo com o bar. E o bar, eu não me lembro exatamente que ano que a gente parou de fazer, mas foi depois de um evento que a gente tomou um prejuízo gigante.
Nossa.
E aí a gente falou, não, não vai rolar, né, de continuar. E aí fomos, aí eu fui, eu estava na época trabalhando numa empresa no estatal, que era, né, essa, foi onde eu comecei a minha carreira profissional na CEMIG, e aí eu fui chamada de volta para fazer para trabalhar numa outra área. E aí, conversando, essa área que eu trabalhava era uma área de eventos dos funcionários, né, internos e também de segurança do trabalho. E aí, conversando com a assistente social, né, que era minha colega nessa área, ela falou: Sula, eu não aguento mais te ver nesse sofrimento da decisão da graduação, e eu tenho aqui uma. Eu fiz uma inscrição num negócio. Aí eu falei: ah, olha esse curso aqui de gestão de eventos. Era um curso novo, numa faculdade não tão renomada. E aí eu fiquei assim: será que eu faço essa mudança, né? O que minha família vai achar? Porque minha família também tem algumas professoras, então era uma coisa que, né, a formação na letras era algo de um objeto de desejo mesmo, de anseio pela família inteira e tal. E aí eu falei: ah, tá, vou fazer essa prova. Aí fiz a prova, passei, me inscrevi. E fui fazer o curso de gestão de eventos, assim. E aí, no curso de gestão de eventos, quando eu entrei, eu conheci um dos professores que era coordenador na época do curso, o Bruno. A Natália, que era noiva dele na época, trabalhava na Belotu, ele tinha uma vaga de estágio. Ele me falou: Sula, sei lá, eu tinha 15 dias, 30 dias de aula. E eu sou muito faladeira, né, Ângelo? Você vai ver aqui agora. E já deve ter percebido. E aí eu conversava com todo mundo, eu queria saber tudo, eu tava assim, envolvidaça no negócio. E aí ele falou: você não quer fazer um estágio lá, não? E eu falei: uai, quero. E aí eu saí do CEMIG, fui fazer esse estágio, e aí fiquei 1 ano, 2 anos na Belotu.
A Belotu.
E aí, mesmo depois de sair, eu ainda continuava fazendo alguns serviços com eles em eventos, né, pontuais que necessitavam de equipe externa, de alguma equipe contratada. E foi assim, a minha graduação, para entender um pouco mais, né, tanto da parte operacional, institucional, a parte de executiva. Até a questão de licitações, e aí eu fui depois para uma produtora que trabalhava basicamente com licitação do estado, do município. E aí a gente, né, fazia Carnaval de Mariana, fazia alguns eventos corporativos, né, alguns eventos sociais, mas. O que eu gostava mesmo eram dos eventos culturais, assim, não tinha jeito, era uma coisa que me atraía com muita força. Aí eu saí dessa produtora e virei freela durante alguns anos. E aí nessa de freela você corre o mundo, né? A partir do momento que você está disponível, você sai de um trabalho entrando no outro, não com tanta. Não quer dizer que era tão farto, assim, o mercado não era tão aberto. Eu me lembro, recentemente até, nessa organização de pandemia, né, que a gente entra, fica dentro de casa e procurando coisas para fazer, eu achei uma lista de 200 e tantas empresas de produção de eventos que eu fiz do estado e de fora do estado também, e eu mandei currículo para todas quando eu comecei a graduação em gestão de eventos. Mandei currículo para todas, currículo impresso, tá, Ângelo? Sim. A gente, né, tá falando de 2010, e eu imprimi, mandei, postei no correio, fui, bati de porta em porta. Então fiz uma movimentação muito forte para garantir que eu fosse vista, assim, e que eu pudesse ter alguma oportunidade de consolidar mesmo uma carreira nisso, assim. E contei com a ajuda de amigos, né? E aí, à medida que você vai conhecendo as pessoas vão se sentindo confiança em você e vão te apresentando para outras pessoas e te convidando para novos trabalhos, assim. Então, eu tive a chance de, com essa distribuição de currículos, eu fiz o FIT, eu fiz Feira Música Brasil, E que são os dois eventos que eu achei, assim, que eu acho que de outra forma eu não teria feito, assim, porque eu ainda não era
Primeira música
conhecida.
é aquela que teve na Casa do Conde?
Na Funarte.
A FUNARTE, a
Isso.
FUNARTE, isso.
Isso. É, eu acho que a Casa do Conde já estava fechada nessa época, infelizmente, já tinha virado igreja.
Ah, eu acho que não lembro.
Que a gente fez dentro das estruturas da Funarte mesmo. E aí
Isso.
foi assim, foi um evento muito legal, porque eu pude aproveitar, né, absorver o conhecimento de umas figuras executivas muito fodas, que foi o César Castanho, que veio, né, como diretor da feira. Tinha o Cacá Mamone também. E aí foi quando também eu me aproximei muito da Débora Pedrosa, que é uma figura que eu admiro bastante. E tive a chance de, como eu entrei, eu fui a primeira produtora a ser contratada, então eu fui como secretária executiva da diretoria. E aí tive a chance de fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é chamar a gente, porque eles precisavam de um volume muito grande de staff. E aí eu falei, cara, eu estou fazendo uma faculdade de gestão de eventos, peraí. Aí fiz uma lista com nomes, telefones e fui ligando para todo mundo. Chamei a galera que trabalhava comigo no bar na época, nas épocas anteriores, né? E já fui chamando todo mundo que eu podia. Muita gente ainda continua na produção e, né, alguns não estão nem em BH mais, em São Paulo, estão fora do país e tal. Mas muita gente, eu tive a chance de intermediar essa contratação, essa convocação para a Feira Música, porque era um time de staff grande, assim.
Eu ia te perguntar mesmo, o que que você mais gostava de fazer? O que que você mais gosta de fazer nessa área da produção?
Cara, então, eu tive a chance de passear por algumas frentes, mas eu ainda me pergunto o que eu mais gosto. Se eu for te responder com sinceridade, eu não sei. Eu não sei o que eu mais gosto, assim. Houve um tempo em que eu fiz assessoria de artista e de banda, né? Inscrição de edital e escrevi projeto. Eu gostava de tudo, assim, mas eu gostava de sentir que eu estava contribuindo com a realização do sonho de alguém, assim. Isso parece meio viajado, sim, mas quando eu entrava num projeto, qualquer tamanho que fosse, sabe? Era muito gostoso ver a satisfação das pessoas trabalhando, assim, realizando aquele evento, sabe? Entregando aquilo para o público. Eu me lembro que eu ficava sempre muito emocionada quando abria as portas no dia do evento, e depois de todo perrengue, que é um perrengue,
Toda a
né? Tem
correria,
muito,
tudo.
toda correria, e assim, coisas que não estavam previstas aconteciam, e a gente dava uma volta e conseguia, né, resolver ou remediar. Nem sempre a coisa era resolvida da maneira que se esperava, mas o público muitas vezes nem percebia que algo não estava exatamente como foi pensado. Mas tinha ali aquela alegria, aquela energia das pessoas. Então, acho que até por isso eu gostava mais dos eventos culturais. Então, eu acho que ao invés de dizer o que eu gostava mais de fazer, eu posso dizer que eu gostava mais de um mercado específico, de um nicho, né? E era o entretenimento, a cultura, as artes, porque eu conseguia sentir o público de uma outra forma. Os eventos corporativos eram legais, mas não me traziam todo esse entusiasmo. Eles não me passavam essa energia tão forte, porque corporativo tem muitos formatos também, né? Quando eu falo de corporativo, eu tinha desde a inauguração de ponte, que era basicamente um saco fazer, até eventos de formação, né, profissional, palestras. E aí eu curti um pouco mais, porque tinha aquela coisa da motivação do público, né, de contar histórias, de pessoa chegar com um storytelling ali da apresentação que ele estava se propondo a fazer, né, um conhecimento ali que ia ser transmitido. Mas os shows, as apresentações, os espetáculos artísticos, eu sempre quis muito trabalhar com teatro, trabalhei pouco. Era uma coisa que eu gostaria de ter feito mais, assim. na escola, eu me lembro de ter tido algumas aulas de teatro e era, e eu não gostava de atuar, não, de interpretar, né? Eu gostava muito de estar por trás da peça ali, montando o cenário, alguma coisa. Eu achava que eu ia escrever, sabe? Mas não aconteceu.
E aí, nessa época aí de eventos, 2005 até 2010, e depois disso, como é que foi? O que aconteceu?
Cara, foi até 2015
É
isso. E
2015.
aí, só que no período de 2013 a 15, eu assumi uma comunidade, uma gestão de comunidade. E aí é um momento que eu não saí necessariamente da produção de eventos, mas eu fui para dentro de um outro mercado que era o mercado de startups. E aí eu assumi uma comunidade que se chamava, era de uma empresa que se chama Quecanto. Ela hoje, essa instituição como um negócio não existe mais, mas ainda existem lá as reviews. Eles faziam avaliação de estabelecimentos. Então, o meu papel era gerenciar uma comunidade, criar produtos, né, de eventos para gerar a interação dessa comunidade com o mercado local, com os consumidores locais, com os empresários locais, donos de estabelecimentos de, principalmente, mas não só, restaurantes e bares, mas essencialmente, antes de eu entrar, era gastronômico. E aí eu fui buscando novas experiências para essa comunidade. Então, cheguei a fazer um festival junto com o pessoal, a equipe do mercado. A gente no mercado novo, o mercado antes era só a estrutura das festas, então a gente fez um festival gastronômico lá, com uma feira de com expositores locais e tal, foi muito legal. A gente fez uma intervenção de picho, no meio do mercado, foi uma coisa assim, inesperada para todo o público, os meninos, picho raiz, né? Não com, sem equipamento de segurança, sem nada. De repente eu olhei e falei, caralho, esses meninos vão cair daí que eu vou arrumar. Por que que eu fiz isso? Mas foi uma adrenalina cabulosa, porque você vê Marquise, você vê, né? Tinha saído há pouco tempo aquele documentário Picho, acho que é a Produção Nacional de São Paulo, se não me engano, esqueci agora o nome do diretor, mas aí você poder trazer isso para perto das pessoas, para o dia, à luz do dia, né? Num ambiente que ninguém esperava aquilo, né? A olhos vistos ali. Uma intervenção foi muito massa. E aí, 2015, essa comunidade fechou. Eles me fizeram um convite para ir para São Paulo, mas eu, muito apaixonada por BH. Já com uma estabilidade, uma certa estabilidade aqui, emocional, familiar e tudo mais. Falei, putz, não faz sentido para mim ir para São Paulo. Fiquei e 6 meses depois, migrei para a Simpla. E aí, nessa crença de que dava para fazer algo pelos produtores de evento dentro de uma outra empresa. Que se propunha a facilitar não só a vida do produtor, e aí é importante, né? Porque a gente tinha uma transição aí do online, do presencial para o online. E aquilo já estava evidente para mim, era muito difícil. Uma das coisas que eu percebi era que era muito difícil fazer bilheteria, antecipada. Então, muitos eventos abriam no risco, né? Eu acho que você lembra disso, assim. Você abria a portaria e não sabia se ia ter 10 ou se ia ter 1.000 pessoas na porta, e tudo era um risco, assim. Era flyer, a gente estava tendo uma transição aí dos flyers digitais para o Facebook, então a gente conseguia mais ou menos dimensionar, e você tinha, sei lá, 100 mil pessoas confirmadas no evento, aparecia 5, aparecia 1.000, então era quando eu vi a oportunidade assim que eu falei, cara, isso é genial para quem está produzindo sair desse risco, né, de ter que às vezes abrir um evento com chance de não conseguir se pagar, né? E eu tinha acabado recente, né, uma coisa recente, e sofreu um golpe financeiro cabuloso por causa disso, né? De não ter dimensionado corretamente o público. Então, eu assumi uma cadeira na Simpla de gestão de relacionamento com o produtor. E aí, lá dentro, a minha experiência acabou sendo aproveitada durante um período nessa cadeira, mas eu gostava de ir para campo. Eu ainda tinha muito de pôr a mão na massa, sabe?
Sim.
E aí tinha um outro colega, o Pedro Leone, que era o cara das operações da Simpla. A gente conversou em alguns eventos. Eu falei, cara, me puxei para sua área, eu vou ficar com você. E a gente vamos conversar com os produtores, porque existia toda uma transição de mudança de mentalidade mesmo, né?
Sim.
E de confiança e tal. E aí, como eu já conhecia a maior parte dos profissionais, né, que faziam eventos em Belo Horizonte, eu comecei a ir para campo e conversar com as pessoas que produziam os eventos, que estavam na front ali, da operação de entrada, para tentar apresentar o nosso produto da maneira mais adequada para cada um. E aí eu fiquei mais quase um ano nessa frente de operações, primeiro cuidando dos eventos e das portarias, né, desses eventos em Belo Horizonte. E aí eu passei 2016, 17 e 18 basicamente viajando por todo o Brasil, apresentando para outros produtores à medida que a empresa ia crescendo, assim. Mas já em 2017 eu voltei para a cadeira de relacionamento de novo. E aí é onde entra a história de me formar sommelier, assim.
Isso que eu ia perguntar também. Como é que começou isso? Essa coisa chique, né?
É chique, né? Francês.
E pensa assim, eu vou ganhar para ficar provando as coisas.
Pois é, eu não atuei como sommelier, de fato, né? Eu nunca... Eu tinha... Quando a gente montou o bar, eu tinha um desejo de fazer um curso de mixologia para trabalhar com drinks. Eu adorava, a gente fazia essas degustações assim super amadoras, pegava livro de receita com as pessoas, ia testando. E uma das coisas que a gente tinha priorizado era trabalhar com bebidas, né, que fossem originais, né, bebidas legítimas ali e de alta qualidade, e oferecer drinks que não eram muito comuns em eventos. Então, a gente fazia whisky sour. Por isso que a gente quebrou também. Olha as ideias. a gente fazia apresentação de drinks que não eram oferecidos em bares de festinhas ou era cerveja, basicamente, e caipirinha, né? E a gente ia além disso, assim. Então... Isso era um interesse nosso em reproduzir as coisas que a gente testava e apresentar para o público por um preço que fosse aceitável, né? Que fosse moderadamente bom, assim, adequado. E aí esse interesse nunca morreu, assim. Então, toda vez que eu fazia um aniversário, um amigo se ocupava de preparar os drinks, a gente deixava uma mesa farta com bebidas variadas. Então, quando no Que Canto eu comecei a fazer essas degustações, essas visitas, esses eventos com a comunidade de BH para promover reviews e avaliações dentro da plataforma, eu conheci uma pessoa que me amadrinhou. Então, eu tive essa mulher, que foi a Jaqueline de Oliveira, que né, proprietária da Escola Mineira de Sommelier, e eu entrei em contato com ela através do Juliano, que tinha um restaurante no Prado. Eu me esqueci agora o nome do restaurante dele, mas era um restaurante muito famoso no Prado, a galera amava o lugar. E aí me apresentaram ele falou, tem uma pessoa que conhece muito cerveja e eu vou te apresentar, ela é a Jaqueline. E aí ele me deu o contato dela, e eu entrei em contato com ela. E ela foi super receptiva, ela falou, olha, Eu falei, olha, eu quero fazer um evento com cerveja artesanal para essa comunidade. Isso lá em 2013, 14. E aí ela falou, ai, você tem que conversar com o Marco Falcone. Eu falei, tá, quem que é essa pessoa? Ele, ah, vou te apresentar, vamos lá na cervejaria dele. Aí eu conversei com o Marco, ele me recebeu na cervejaria, que fica em Ribeirão das Neves. E aí eu cheguei lá e eu fiquei apaixonada, assim, com tudo.
Todo o
Eu não
processo,
sabia todo para ele fez uma visita guiada na cervejaria e tal. E ele tinha uma sala de harmonização, uma coisa foda, assim. Então, era uma sala em U para que todas as pessoas pudessem se ver, para que ele pudesse servir de dentro da mesa, cada um de frente, assim. Era um trem incrível, uma câmera fria na frente da sala onde ficavam os chopps que ele iria servir na degustação harmonizada. Então, ele fez comigo todo o processo. E aí tem uma cerveja que ele faz com jabuticaba, uma cerveja chama Vivre por Vivre. E aí ele tinha uma dessas cervejas lá, eu não sei nem se ele tem ainda essa cerveja produzida, e ele sabrou essa cerveja para mim. Sabrar é passar eu vou falar de maneira rude assim, mas é porque eu não lembro, passar o sabre mesmo, cortar a garrafa. E aí ele sabrou essa garrafa, me serviu, e eu saí de lá assim, bêbada, apaixonada e querendo saber muito mais sobre aquilo, sabe? Completamente bêbada. Inclusive, eu fiquei super com vergonha. Eu falei, meu Deus, eu fiquei bêbada numa reunião. E agora? Aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar, a estudar, e eu acabei fazendo, no Que Canto, quatro tours em cervejarias de Minas. Então, fiz em Nova Lima, e aí conheci Krug, foi o Matias quem recebeu a gente lá. O Normando da Wine Me recebeu a gente na cervejaria, foi a primeira visita guiada que eles fizeram na cervejaria, aí tava ele, o pai, não sei o quê, e aí a mãe dele, a madrasta, não sei, fez pra gente a harmonização, então todos os pratos ela cozinhou para harmonizar com as cervejas, não tinha como eu não ficar
Nossa, que
apaixonada com
maravilha.
aquilo, sabe?
É, como é que não fica apaixonado? Não tem como.
Exato, a experiência foi, assim, incrível, cada vez mais, e aí eu fui pesquisar. E aí conheci o pessoal da Casolec e o Matheus da Casolec tinha uma, que os meninos brincavam, o Bruno tinha construído uma, eles chamavam de micro-ondas da cerveja, que era cigarra elétrica. Então você tinha uma panela de 40 litros onde você podia brassar a cerveja de maneira muito mais automatizada do que acontecia normalmente. E aí nessa ocasião eu estava noiva, ia me casar, e eu achei esses dias até, tô com a receita da cerveja que a gente fez no casamento na época, aqui na minha frente, porque eu estava organizando aqui as coisas no escritório. E aí a gente fez duas pale ale pro casamento, assim. E elas foram braçadas lá na Oleg, então eu tive a chance de participar junto com o Henrique, que hoje é proprietário da Lift. E fomos aprendendo, a gente queria fazer cerveja em casa, era isso, assim. E aí um amigo, o Rodriguinho, tinha um quintal grande. Ele tinha comprado os equipamentos junto com o The Dig, da Minueto, e aí a gente ia para casa dele várias noites para poder fazer cerveja e degustar a cerveja. Então a gente ia fazer um estilo, a gente comprava o máximo de cerveja que a gente conseguia achar daquele estilo, bebia, 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 e ia braçando a cerveja enquanto estava ali provando e imaginando: nossa, nossa, vai ficar como, né? Aí, quando eu voltei para o atendimento na Simpla, olha eu, viu? Eu não consigo ser linear, tá?
Não, sem problema.
Quando eu voltei para atendimento, a Carla, na época, que era gerente da área, ela falou: Sula, a gente quer montar uma frente de expansão no mercado de cerveja. E a gente acha que você, eu já tinha, né? Eu mantinha o contato com essas pessoas e eu fui ampliando esse contato nacionalmente, porque como eu ia fazer os eventos, eu ia conversando. Como eu me interessava pela coisa, toda vez que eu ia fazer um evento cervejeiro ou gastronômico, eu ficava mais próxima dos produtores e das pessoas que estavam ali. Então, a minha rede automaticamente foi crescendo. Eles falaram: acho que é você que tem que assumir essa cadeira. E eu falei: nó, show, massa, é isso que eu quero. E aí, com essa necessidade, a Simpla me patrocinou o curso de sommelier.
Olha,
E
massa.
aí eu fui fazer na escola da Jaqueline, que era a pessoa que tinha me apresentado a todo mundo sem restrições, assim, ela fazia questão de me levar nos lugares, de me apresentar, de mandar meu contato, de me dar o contato das pessoas. Então, fui me formei pela Escola Mineira de Sommelieria, que antes era a Academia Mineira de Sommelier, hoje é a Escola Mineira de Sommelieria, e atuei nesse mercado dentro da lógica de relacionamento, de evento e de expansão para a Simpla, mas, consequentemente, sempre nessa curiosidade, né? De um dia, quem sabe, atuar diretamente nesse mercado, assim. Mas foi assim que aconteceu.
E como que é a presença das pessoas negras, pretas, nesses dois espaços, né? O espaço da produção e o espaço da cervejaria, assim.
Cara, na produção é necessário vários recortes, né? Quando eu estou falando de produção cultural local com foco na cultura periférica, porque eu também atuei muito mais no rap, né? Tive alguns processos, alguns eventos, algumas oportunidades de trabalhar com eventos de congado, e eu conseguia ver uma equidade, um equilíbrio, né? Entre pessoas brancas e pretas, mas em posições que assim, eu às vezes me questionava, né? Até onde as pessoas pretas podiam ir, sempre em posições de operação, mas algumas sim em posições de comando, né? Tipo, de coordenação, como a Caru, que é uma mulher que eu admiro muito, fazendo esses papéis dentro. A Elisa de Sena, eu sempre encontrava com ela também nos eventos, e outras tantas pessoas dentro dessa lógica específica. Quando eu estou falando de produção cultural, e dentro de grandes festivais, tirando o fã, né? E a gente pode pensar que também tem suas nuances aí. A gente teve situações de comparação de investimento e tudo mais, né? De equiparação de investimento, de tentativa, né? De equiparação de desejo, de equiparar investimento fit fã, por exemplo, se a
Isso.
gente está dentro da nossa realidade, você não vê essa mesma representatividade, né? E aí eu acho que é isso, assim, quanto mais dinheiro o evento tem, quanto maior o investimento, mais claro ele é. Quanto menor o investimento, você vai ter mais profissionais negros, assim. E é duro, né, dizer isso,
Sim.
mas é como eu observava, assim, até no recorte, tirando o mercado cultural, mas pensando também no mercado corporativo. Eu ouvi de uma professora que eu teria que mudar meu cabelo, prender ou alisar se eu fosse fazer evento corporativo. E isso, de fato, se provou uma verdade, assim, na minha experiência ao longo dos anos após essa fala dela. Porque havia dúvida sobre a minha competência para fazer um evento corporativo pela minha aparência, né? Por eu ser uma mulher negra que não alisava os cabelos, assim. Então, eu acho que fica muito evidente o racismo estrutural, mesmo dentro deste contexto onde se parece mais livre, né? A produção de eventos, ela parece um lugar onde as pessoas têm mais liberdade de se expressar e que a competência vale mais do que a aparência, né? Todo mundo muito cool, descolado. É todo mundo muito legal, mas não é necessariamente um lugar muito justo. E como, por exemplo, eu tive a oportunidade em algumas ocasiões de ver a folha de pagamento dos eventos, você vê que a remuneração, ela é bastante divergente. Isso também me fez sair do mercado, assim, na época em que eu fui buscar a oportunidade dentro da startup, assim, das startups, porque o que eu recebia de cachê não era o mesmo que a minha colega branca recebia.
Tinha uma diferença, né? Tem, né?
Tem, e era grande, tá? E assim, aí isso foi me fazendo. Então, eu sempre tinha a ideia de que eu precisava aprender mais, né? Eu acho que essa é uma característica minha. Eu sempre acho que eu posso saber mais, assim. E eu posso mesmo, eu acho que todo mundo pode. Mas você via gente que tinha chegado ontem e que estava recebendo muito mais que você porque não se explicava. Porque tinha uma rede de relacionamentos mais favorável para aquilo, eu acho, né?
Você acha que isso tem mudado? Isso a gente está mudando, né, nos dias atuais?
Olha, Ângelo, eu sinceramente acho que eu estou, para falar da produção especificamente, acho que eu estou fora há algum tempo do front para poder dizer que isso mudou. O que eu observo é que existe um discurso no mercado de trabalho, de uma maneira geral, e após, né, os incidentes que levaram a uma discussão mais calorosa sobre antirracismo, de igualdade. E aí entra a igualdade da divisão igual dos valores. Então, em alguns casos, tá? Muito específicos, as pessoas falam assim, ah, nós vamos pagar o mesmo tanto para todo mundo. E eu não sei se isso é justo também. Mas pode ser um ponto de partida para uma mudança em que você vai deixar de subvalorizar, de sucatear as competências e a prestação de serviço de pessoas negras. Pode ser, mas pode se tornar um vício absurdo, onde você acaba por continuar desvalorizando, porque eu viro e falo assim, ah, em alguns projetos, né, eu viro e falo, ah, vou pagar o mesmo tanto para todo mundo nessa posição. E aí você coloca profissionais negros que estão capacitados para assumir posições maiores ou essa ou a posição definida e profissionais brancos que são jovens naquilo, assim, ou inexperientes, e pagam o mesmo tanto, que era o que eu via acontecer, né? Gente que tinha acabado de chegar e que estava ganhando mais do que eu. Então, eu não acredito que a gente está, assim, mudando, que a gente tenha mudado. Eu acredito que a gente possa estar caminhando para algo que vai ser diferente, mas principalmente vai depender muito da nossa coerência, né? De aceitar ou não, e aí tem coerência barra sobrevivência, né? Mas de quem está na posição de contratação, e se, né, essa pessoa for negra, ser coerente com o que ela está ali apresentando para outras pessoas iguais, assim. E muitas vezes ter que ser combativo a ponto de questionar. Tipo, não, eu vou pagar tanto para esse profissional e vai ser isso mesmo. É porque isso não é assistencialismo, né? A gente está falando de pessoas que têm competência, que têm um capital intelectual ali já de muito tempo e que muitas vezes não recebem de acordo com esse capital intelectual, com essa experiência e com essa força de trabalho que tem, assim.
E nesse mercado da cerveja, né? Você faz parte desse coletivo do Afroserva. Fora desse coletivo, como que é a presença do negro nesse espaço, assim, sommelier de cerveja?
Bem, o coletivo ele tem pouco mais de... Vai fazer um ano, fez um ano agora. E ele só existe, eu acho que é importante reforçar, ele só se tornou uma realidade em razão de uma situação desequilibrada, de racismo, de agressão contra alguns profissionais negros do mercado. Assim. Somos poucos, somos pouquíssimos. Atuando no mercado, contratados, né, e bem remunerados, somos uma parcela ínfima, bem pequena mesmo. E hoje, assim, donos, proprietários de cervejaria, negros, né, de equipe, proprietários, né, 100% negros, assim, eu só conheço a Implicantes. E a gente tem como objetivo se fortalecer na troca de conhecimento, também em ações pontuais de formação, igual recentemente a escola em que eu me formei sommelier ofereceu uma bolsa para uma sommelier, para formar uma sommelier negra. A gente
Sim, eu acompanhei nas redes sociais.
Foi super legal. foi uma pessoa que, coincidentemente, a gente se conheceu na Letras, é a Kelma Zenaide, que foi contemplada com essa bolsa, e pelo que eu estou ouvindo aí, ela fez um sucesso danado. A carta dela de harmonização é a coisa mais perfeita do mundo, em todos os sentidos, né, de apresentação, até da apresentação da própria carta, até a apresentação dos pratos e da harmonização em si. A Jaqueline elogiou muito, e eu entendi o porquê na hora que eu vi. Tô doida para poder ter a chance de experimentar essa carta presencialmente, né? Comer e beber o que está ali proposto, descrito. Depois eu vou te mandar, você vai ver, dá água na boca.
Nossa, mas
E o que eu acho do Afro-Serva é que precisa ser feito muito, mas para a gente poder alcançar um número, não só um número de pessoas que entenda que esse mercado, de que é possível atuar nesse mercado, mas que tenha a chance, que encontre as oportunidades, né? A gente busca garantir que seja um espaço seguro para pessoas negras, né? Porque nessas viagens todas pelo Brasil, tanto nos eventos quanto na gestão dessas empresas, eu não encontrava com pessoas negras com muita facilidade, né? Exceto nessas posições de serviço, assim. E isso deixa uma lacuna muito grande, porque eu não ficava confortável em alguns eventos, né? A gente pensa que as culturas que são apresentadas ali na cerveja são belgas, alemãs, e aí a gente vai transitando para um lugar que é cada vez mais europeu, branco e extremamente elitizado, porque elas têm também um custo elevado. Mas a gente sabe que pessoas negras consomem o produto. Então, né, se a gente fizer o recorte de evento, a gente vai dizer: não vejo pessoas negras, ou não as vejo num equilíbrio de proporção justo. Mas por que que essas pessoas não estão lá, né? Eu fui para um festival de cervejas em Blumenau, e aí tem até uma foto que eu sempre olho para ela e fico: meu Deus. Então, todas as mulheres, era no 8 de março, e aí as mulheres se reuniram, tal, não sei o quê, e estou eu lá no meio, assim, a única preta do rolê. E nesse dia eu olhei em volta e falei: gente, não tem gente preta em Blumenau mesmo? É real. Porque eu fiquei incomodadíssima, sabe? Não tinha, assim, podia contar, enchi uma mão que eu
Bom.
encontrei. E pensa, Festival Nacional de Cerveja.
Nacional, né?
Então, eu acho que precisa se tornar, porque não é um lugar, não é um ambiente que é muito acolhedor, não. A gente tem a cerveja artesanal, uma série de grupos, né, que vão cada vez mais tornando, de alguma forma, esse ambiente menos acolhedor, mais blasé, sabe? E é difícil, assim, porque você tem que falar uma linguagem, a linguagem do mercado, assim. Então, como gerente de contas, como responsável ali pelo serviço, por um tipo de serviço ali dentro daquela estrutura, eu era bem recebida, mas se eu fosse como público, eu não sei se eu iria em alguns eventos, sabe? Eu não sei se eu me sentiria à vontade ali.
É isso. O se sentir à vontade é o mais difícil, né?
E ele é subjetivo, né?
Com
Porque você
certeza.
olha em volta, você não vê ninguém como você, você só vê pessoas como você servindo atrás do balcão, e às vezes sem a orientação devida, porque, por exemplo, né, a pronúncia dos estilos, elas são de língua estrangeira, em sua maioria, em sua totalidade. E aí, às vezes, você coloca um profissional ali para servir, que é um cara que faz um serviço excepcional de chopp, faz um serviço excepcional de atendimento, faz um bom trabalho ali do que se refere a atendimento, serviço, e conhecimento do produto para, sei lá, indicar para uma harmonização, alguma coisa assim, ou reconhecer, né, o que, que o cliente precisa, mas não pronuncia da maneira correta o estilo. E aí o consumidor ali do outro lado, do balcão, acaba fazendo algum tipo de diminuindo aquela pessoa porque ela pronunciou errado o estilo, né, o nome, corrigindo e de maneira muito arrogante, muitas vezes. Então, tem várias coisas que afastam o público negro desses espaços, né? Até na hora de pronunciar, né? Eu vejo... Eu me lembro que uma vez eu fiz uma pronúncia errada e aí eu fui delicadamente corrigida. Eu falei, ah, agora eu aprendi, legal. Tal, não é... Era Saison que pronunciava e eu falei Saison. Porque era, li exatamente como estava. A diferença, muda alguma coisa na cerveja? Não muda nada na receita. Não muda nada na compreensão do outro, ele sabe o que eu estou querendo. Mas muitas vezes esse tipo de constrangimento leva as pessoas a não frequentarem mais. Porque, poxa, eu nem sei, né? Eu vou pedir uma coisa, a pessoa fala assim, me corrige na hora, né? Ou me corrige de maneira pouco educada, gentil ali.
E quais são as suas inspirações, sim, nessas duas áreas? Em quem que você se inspira?
Cara, eu estava pensando sobre... Engraçada essa pergunta, porque eu estava pensando sobre isso recentemente, assim. Se eu tenho um ídolo, né? Ídolos. Eu não sou uma pessoa de ser fã de uma pessoa e, sei lá, de doutrinar algo, né?
Certo.
Eu acho que essa coisa de inspiração, ela tem gente que tem mesmo, né? Eu sigo o caminho porque eu acredito, eu me inspiro em fulano e vou atrás, assim. Eu me inspirei em muitas pessoas. Eu tive a chance de conhecer pessoas incríveis em vários assuntos, em vários aspectos. Eu sou muito grata no mercado, na produção de eventos, ao Rômulo, porque ele foi um cara que soube, sem me constranger, em nenhum momento me dar os toques que eu precisava, de me sinalizar e sempre me trouxe para perto, assim, né? Sempre fez questão. Houve uma situação em que o cachê, por exemplo, o meu cachê era mais barato que o dele, e ele dividiu igualmente para mim, falou assim, aqui, nós vamos dividir a função, tanto a minha quanto a sua. E você vai fazer o que eu estou fazendo, eu vou fazer o que você está fazendo, para você poder pegar as duas coisas, assim, ao mesmo tempo. E dividiu, pegou a planilha e falou assim, aqui, nós vamos, você vai receber tanto, você vai assinar por tanto, mas eu vou dividir com o salário. Quem faz isso, sabe? Quem faz isso? E assim, fomos e é um cara que até hoje, eu acho que sim, se eu fosse falar de uma inspiração, eu me inspiro muito, eu me inspirei muito nele e gosto muito da postura que ele tem até hoje, assim. Um cara que eu admiro muito. E na cerveja é a Jaque, com certeza, assim. Mas eu também tenho uma outra figura que sempre também esteve próxima e que eu admiro muito, acho que é uma profissional foda, que é a Priscila Colares. E hoje, a Sara e o Glauco do Afroserva, assim como a Tainá, são as três pessoas que eu mais admiro na cerveja, assim. A Tainá fala muito sobre marketing digital, posicionamento e cerveja na periferia, sabe? O acesso das pessoas periféricas ali em bairros do subúrbio do Rio de Janeiro. O Glauco é um nerd da cerveja. Nerd, nerd. Esses caras inteligentes, assim, que vai de história, ele é biólogo. Então, é um cara que, cara, minha cabeça pira, ele sabe muito sobre muita coisa, então eu aprendo muito com ele. E a Sara é uma mulher que da intelectual, da literatura, das ciências sociais, né? Acho que ela está se formando em direito, está se formando em ciências sociais, já é advogada, e é uma figura também de inspiração, de força e de determinação. Então, não dá para citar uma pessoa que me inspira. Eu acho que as pessoas vão me inspirando. Nossa, como que eu deixei de fora o Edu, da hora do gole, né? O Edu é um publicitário, cara, foda. Fez agora uma série de conversas me arrancou milhares de lágrimas felizes, né? Lágrimas de boas memórias, assim, de com a série de narrativas sobre mulheres negras nesse mercado. E entrevistou mulheres fodas, assim. Então, eu vou me inspirando, eu vou pegando um pouquinho de cada pessoa e guardando para mim, assim, e fazendo uma grande mistura para o meu objetivo de, sei lá, ser alguém melhor, uma profissional melhor, uma pessoa melhor, estar cercada por pessoas que fazem coisas que eu admiro, assim, que, sabe?
Sim. Agora a gente está quase finalizando, você dá uma dica, né? Você não poderia terminar essa entrevista sem dar uma dica de cerveja.
Ai, meu Deus.
Só que uma cerveja e qual série, né, que você acha que casa com essa cerveja para você assistir e tomar essa cerveja?
Nossa, uma harmonização de série com cerveja? Cara, eu vou harmonizar, eu vou puxar a sardinha pro meu bonde aqui, porque eu vou harmonizar Hantu com a série Insecure. Tem no Prime. E porque a Hantu é uma cerveja... É um estilo saison, mas que ela saiu como sour, porque ela tem um pouco mais de acidez. Insecure, então ela desce... A Hantu foi uma cerveja que a gente fez com a Dogma e veio de um projeto de mudança da linha. Eles fizeram uma cerveja que foi polêmica. E eu não vou entrar em detalhes, depois a gente, quem tiver interesse, procure saber. E a Hantu foi uma cerveja que a gente fez, eu prestou consultoria, né, com a Dogma. O Bruno é o cervejeiro da Dogma, o mestre, e é uma cerveja ácida. Ela traz um caju, um abacaxi, né, para algumas pessoas vão ter essa sensação no paladar. Você chegou a provar, né? E eu acho que ela é uma cerveja divertida.
Sim, assim, sim, ótimo.
Ela proporciona muitas experiências, assim, olfativas e de paladar que valem a pena. E Insecure é uma série que traz isso, assim. Ela é divertida, mas ela é um pouco ácida. Ela tem umas falas que vale a pena a gente refletir em cima. Você fica numa dúvida de qual personagem que você mais gosta, protagonista. Gente, me sumiu o nome dela aqui agora.
Da Issa?
Isso, a Issa.
Da HBO, né?
Isso. Ah, HBO, achei que tinha
Prime. Você que me indicou essa série, que isso, gostei demais.
Sim,
tô esperando a nova temporada. Tô seguindo a atriz, seguindo a Issa, casou recentemente.
Casou recentemente, linda, maravilhosa, que ela é demais. E eu acho que harmoniza bem essas coisas, assim, essas duas coisas. Em breve vamos ter outra cerveja com a Dogma, e aí eu conto qual seria a outra série que harmonizaria com a próxima cerveja. Mas já estou dando spoiler aqui.
E o legal de Insecure também é que tem a questão da produção, né? Aquela troca de trabalho, né? De profissão, de emprego, meio assim, vai produzir. Sim. Uma festa, um festival, assim, bem legal, inspirador.
Não, é massa demais, assim. E essa, eu fico... E aí a gente pode até brincar, né? Porque a insegurança dela tá no público, né? Vai ter público. Isso. Uma das inseguranças dela, né? Passa por isso. Ela é foda, né? Essa atriz é muito foda. E eu gostei muito dessa série. E ela me trouxe um pouco de acalanto, assim. Acho que foi uma das coisas mais leves que eu assisti nesse período, nesse último ano.
E o que você está fazendo nesse último ano, né? Nesses últimos meses, nesses dias de pandemia? E quais são os projetos aí que você está tocando?
Cara, eu meti o louco e eu fiz... eu saí da Simpla no ano passado. Eu tinha um projeto... Eu sou uma pessoa que, por mais que não pareça, assim, eu pareço muito impulsiva para algumas pessoas, mas, na verdade, eu programo algumas coisas na minha vida. E eu tinha um plano de ficar 5 anos na Simpla. E aí esse plano se cumpriu em meio à pandemia. E aí eu falei, cara, e agora que eu vou fazer? Eu, né, eu tinha me proposto ficar 5 anos, o que, que eu vou fazer agora? E aí, quando eu pedi para me desligar, a galera ficou assim, Sula, você não está estressada com a pandemia? Eu falei, não, gente, meu prazo é esse, é isso. Eu preciso me jogar numa outra coisa. E aí eu mapeei 5 outros mercados e aí surgiu um convite de um colega de trabalho antigo para trabalhar numa outra empresa, na área médica, e eu fiquei lá por 10 meses. Também não era o que eu queria fazer, também não estava dentro do que eu estava esperando, assim, quanto negócio, mercado e função. E aí eu decidi tirar 3 meses para assentar, né, me organizar emocionalmente, profissionalmente, pessoalmente, e tocar alguns outros projetos que surgiram ao longo do último ano. Então, eu fiz um projeto a partir de uma consultoria de um amigo, o LG, e também é outro cara que tem me inspirado muito no último ano. A gente se conheceu na Simpla, então é um amigo recente, mas que se tornou muito próximo, e ele tem a Pulsos, que é uma consultoria de desenvolvimento de projetos para desenvolver lideranças negras no mercado corporativo, e um cara foda, um preto foda. E a gente fez alguns projetos juntos. Dentre esses projetos, a gente fez um projeto para a Three Monkeys, uma consultoria para a Three Monkeys, eu, LG e o Glauco. Recentemente, a gente vai entregar agora, dia 24 de agosto, lança um projeto que a gente fez junto com o Facebook para mentoria para lideranças negras dentro das empresas, desenvolvimento de profissionais negros dentro das empresas. E fizemos recentemente também uma palestra que a gente construiu toda baseada nessa ideia do racismo à brasileira, né? Esse é o nome do papo. É uma palestra papo, a gente tentou um pouco subverter a lógica, né? De transmissão, de transferência de conhecimento, né? De compartilhamento de conhecimento, que em partes a gente conta a história, né? Como se deu a situação de pessoas negras e dessa lógica, né? De subserviência que está aí profundamente estabelecida na nossa estrutura de sociedade, mas a gente abriu para o diálogo no fim, porque é uma crença que eu tenho muito forte de que sem o diálogo honesto, onde as pessoas podem se expor, talvez a gente nunca chegue num lugar, né? Ninguém detém o conhecimento completo de coisa alguma. Então, as coisas só são construídas ali em comunidade, de maneira coletiva, a partir do momento que eu posso falar honestamente sobre o que eu sei, sobre como eu vejo, sobre a minha perspectiva de mundo. E aí, esses foram os últimos projetos do último ano. Ainda a Raquel Camargo, que é outra mulher que eu admiro muito e que, com quem eu conheço há mais de 20 anos, tudo agora tem mais de uma década, sabe? E a Raquel está hoje no Canadá, mas ela, nesse movimento todo do último ano, a gente se reencontrou com mais proximidade e ela elaborou um livro com profissionais negros do marketing de diversas áreas e me convidou para escrever um dos capítulos do livro. E aí eu escrevi um capítulo para esse livro também, que vai ser publicado esse ano ainda não tem a data certa, mas já tudo encaminhado. É onde eu conto uma parte da minha trajetória, os últimos de 2010 a 2020, com as experiências que eu tive, né, a partir dentro do... Porque quando eu falo de relacionamento de produção, a gente está falando dentro de uma macro área que é o marketing, né? Tanto o evento quanto o relacionamento aí com o cliente a partir de empresas. Então, eu conto um pouco da minha trajetória racializando alguns episódios que eu vivi. Então, nem tudo são flores. Na verdade, não são flores. E tive também nessa consultoria com a Dogma para uma mudança de identidade de uma cerveja, que a gente decidiu lançar a série Griot, que são 3 rótulos que vão apresentar um pouco mais sobre a perspectiva de pessoas negras na construção, né, de uma receita, na construção de um rótulo, na apresentação de uma cultura. A gente usou como base a filosofia Bantu, Então, a gente traz três conceitos da filosofia Bantu sobre as relações e as coisas e a natureza e tudo é uma maneira de apresentar algo que a gente não aprende na escola, que a gente não tem acesso fácil, mas para provocar mesmo as pessoas uma busca. E tenho atuado pontualmente com alguns projetos de consultoria também para negócio, porque, querendo ou não, nessa formação, nesse processo todo de vida, né, eu venho fortalecendo algumas competências de gestão, de relacionamento, de processo, e é algo que eu gosto muito de construção de processo de estrutura de negócio para a empresa. Então, tenho também me voltado para isso um pouco e pensando em qual vai ser os próximos 5 ou 10 anos da Sula, profissionalmente falando, assim. É isso, é muita coisa.
Nossa, bastante coisa, hein?
Ufa. Tô bem.
Pra gente finalizar com música, qual música que você tem gostado de ouvir para relaxar, para descansar, né? Já que você não trabalha tanto?
Ai, que difícil. Música, para mim, escolher uma é sempre difícil. Porque, mas eu tô com o vinil. Eu resolvi assinar um clube de vinil no último ano. E o vinil que eu tô mais escutando, que é um cara que eu sou apaixonada. E aí eu vou aproveitar e vou mandar um beijo pra Elisângela, minha amiga, porque ela que me carregou para um show uma vez. É o vinil do Luiz Melodia. E puta merda, que cara foda, né? Que vozeirão, assim. Eu tô apaixonada. O disco é o Pérola Negra, de 1973. Esse disco, ele é muito bom. E aí eu não consigo. Quando eu tô, assim, num dia bom ou num dia ruim, eu boto ele na vitrola de manhã e aí pronto, passei um café e tudo fica bom, entendeu? Fica melhor ou fica bom. Não tem como ficar ruim ouvindo esse homem cantar.
Você escolhe uma música ou é difícil escolher uma música? A música que dá no meu disco?
Ai, eu acho que me deixa mais feliz, inclusive essa música me lembra muito a Mirinha, que é aquela magrelinha. Eu gosto muito dessa música. Eu gosto muito dessa música. E, não sei, acho que essa, Pérola Negra, é um clássico. Talvez essas duas, vai.
Ótimo, ótimo. Muito obrigado, viu? Mais uma vez agradeço, foi ótima conversa. Parabéns aí pela trajetória, pelo corre e obrigado, assim, por nos representar nesses espaços, assim, né? Obrigado mesmo.
Nossa, Ângelo, sou eu quem agradece e fico muito feliz desse papo ter saído, da gente estar aqui agora, de eu ter a chance de compartilhar com você e com sua audiência esse meu processo. Acho que eu tenho que te agradecer por oportunizar isso e por estar com esse trabalho tão lindo de trazer essas histórias e essas perspectivas, trajetórias de pessoas negras. E como eu te disse, né? Eu falei, gente, mas será que eu tenho alguma coisa para dizer? Eu espero que as coisas que eu contei possam tocar alguém e
Ah,
quero me colocar à disposição para quem quiser trocar ideia e conversar, e para você também, que se precisar, tamo junto. Muito
beleza. Quais
obrigada.
são as redes sociais mesmo, pessoal?
Ah, no Instagram é cervejeira com 3 As no
Sim.
final e o Sula Teodoro. E, não sei, as outras redes sociais é o LinkedIn, Sulamita Teodoro também, para quem é mais do corporativo, mas pode chegar aí no Instagram também, que a gente troca uma ideia.
Beleza. Ótimo, ótimo. Valeu, muito obrigado.
Valeu, um beijo, até logo.
Ótima tarde aí.
Valeu, para nós.
O pôr do sol vai renovar, brilhar de novo seu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris, cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue. Um beijo meu vem com melado decorado, cor de rosa. O sonho seu vem dos lugares mais distantes, terras dos gigantes, super-homem, super-mosca, super-carioca, super-eu, super-eu. Deixa tudo em forma, é melhor não ser. Não tem mais perigo, digo, já nem sei. Ela está comigo, sonho só, não sei. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. No coração do Brasil, no coração do Brasil, no coração.